Les convido a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 1. Nós estamos continuando nosso estudo de Mateus, Mateus 11, 1. Oremos ao Rei dos Reis, Pai Celeste. Lhe agradecemos por essa noite e o Senhor nos conceder sua palavra e que possamos meditar por meio dela, Senhor. E assim o Senhor nos guiar, iluminando nossos passos para que descobrimos qual é a Tua vontade boa e perfeita, Senhor, para nossas vidas. Abrimos nosso coração para receber Tua luz e o exaltamos, Rei dos Reis, em no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós estávamos em Mateus 11:1. Diz a palavra do Senhor: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na cidade da Galileia. Versículo 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Bom, nós temos muita coisa para falar sobre esse versículo que acabamos de ler agora, né? Então, nós estamos frente a um versículo que fala que João Batista enviou seus discípulos a Jesus para lhe perguntar se na verdade era o Messias ou não era o Messias, né? Resumindo, assim foi, né? Então, em primeiro lugar, quem era João Batista? Nós vamos ver quem era João Batista. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1, diz: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependem-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelos profetas e por Isaías: voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, é a seguinte: onde estava o João Batista que anunciava profecias no deserto? Será que naquela passagem que acabamos de ler, João Batista não tinha recebido a revelação do que Jesus era? Porque nós estamos frente a um versículo que João Batista estava na prisão, mandado debaixo da ordem de Herodias, né? Na prisão, Salomé, na realidade, foi usado por seduzir Herodes, né? E pediu a cabeça de João Batista. Então, João Batista estava na prisão e a Bíblia fala que João Batista manda seus discípulos para perguntar a Jesus se era o Messias ou não. Peraí, cadê o profeta João Batista que pregava no deserto e pregava acerca daquilo que haveria de vir? Cadê o João Batista que, quando Jesus apareceu, se prostrou, se rendeu e reconheceu que não era digno de desatar as suas sandálias? Então, esse versículo pode parecer um pouco estranho, não é? Será que na prisão João Batista perdeu sua fé? O esqueceu da sua missão para não crer que Jesus era o Messias? Será que João Batista não acreditava que Jesus era o Messias? Evidentemente, claro que sim. João Batista sabia que era Jesus. Sabia? Então, ninguém, presta atenção que eu vou lhe dizer aqui para a sua vida pessoal, ninguém que seja dirigido pelo Espírito Santo se aventurará numa missão sem ter recebido a revelação do próprio Espírito de Deus dentro dele. Isso é uma coisa que você precisa entender. Ninguém que seja dirigido pelo Espírito de Deus vai se aventurar numa missão sem ter recebido a revelação do próprio Espírito Santo dentro dele. Embora o Espírito Santo não estava agindo dentro de João Batista, porque ainda só, naquela época, só agia exteriormente, João Batista teve a revelação de quem Jesus era. Senão, João Batista nunca houvesse pregado como ele pregava. Até mesmo abrindo o caminho para o Rei da Glória vir. Preparando o caminho para Jesus aparecer e ele diminuir. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Então, João Batista era o profeta que Isaías falava. E não tem como João Batista ter exercido o seu ministério sem que no seu espírito soubesse quem ele era. Não tem como. Sabe que desde o ventre da sua mãe, a mãe de João Batista, que se chamava como Isabel, né? Você lembra dessa história? Então, desde o ventre da sua mãe, Isabel, João Batista reconheceu o Messias. João Batista reconheceu o Messias. Quando Isabel se encontrou com Maria, ambas grávidas, o menino João Batista reagiu no ventre da sua mãe. Na verdade, nós vamos ler agora e estudar sobre isso, que houve um reconhecimento no espírito de João Batista acerca de quem era Jesus. No ventre da sua mãe. Nós lemos essa passagem tremenda. Eu gostaria de ler com vocês. Lucas 1:41. Por favor, Poliane, abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 41. E você vai ler para nós, por favor.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em alta voz clamou: Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse.
Tremendo, tremendo. Agora me segue e presta atenção. Presta atenção na revelação do que o Espírito Santo quer falar para você. Isabel, por ser uma profeta, ela recebeu a revelação de quem estava dentro do ventre de Maria. Ok? E ela diz: me visitou a mãe do meu Senhor. Isabel diz: me visitou a mãe do meu Senhor. Com S maiúscula, quer dizer, reconheceu que quem estava dentro do ventre de Maria era o Messias. Era o próprio Messias. Então, após nascer de Isabel, é evidente que o próprio Deus preparou João Batista como profeta. Entendeu? Para abrir o caminho daquele que seria o próprio Messias. E nota uma coisa, que Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo. Quando o bebê reconheceu no Espírito, né, aquele que deveria ser revelado. Entendeu? Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo. quando o bebê reconheceu no Espírito aquele que devia ser revelado, Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo homem ou mulher nascido de Deus tem alguém dentro de si mesmo que se agita ao reconhecer as coisas que vêm do Pai. E esse alguém é o próprio Espírito Santo. Se você é filho de Deus, tem uma pessoa que habita dentro de você. E essa pessoa se agita quando quer falar as coisas do Pai, quando reconhece coisas que vêm do Pai. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que não depende do estado do nosso coração para reagir. Sabia disso? O Espírito Santo que está dentro de nós, ela é uma pessoa. E ela não depende do estado do nosso coração, das nossas emoções, para reagir dentro de nós. E aqui, no caso que nós estamos estudando, Isabel, ela não reagiu porque o seu coração viu a sua prima após tanto tempo. Não. Embora Isabel amasse muito, Isabel reagiu no espírito e não segundo a saudade que ela tinha dela. A quem você tem ouvido? Quais agitações lhe faz mover para glorificar o Deus vivo? Sabe que alguns são movidos pela agitação de um coração apaixonado e reagem obedecendo apenas aos seus sentimentos. Mas outros reagem quando o Espírito Santo que está dentro dele reage. Eu quero que você entenda o que aconteceu dentro do ventre de Isabel. Dentro do ventre de Isabel e dentro do ventre de Maria. Você pode me perguntar então, como eu sei se essa agitação, pastor, vem de Deus ou vem do meu coração? Que tipo de agitação, às vezes, você diz, isso vem de Deus, Deus falou comigo. Às vezes, Deus não falou com você. Muitas das vezes, Deus talvez não falou com muitas das pessoas que estamos ouvindo aqui. Por quê? Porque confunda as emoções, coração, desejo, e confunda até mesmo o próprio Deus, a voz de Deus. Então, se você se pergunta, como discernir a agitação? Como eu sei se essa agitação vem de Deus ou do meu coração, dos meus sentimentos? E eu lhe respondo, como Isabel reagiu? Como Isabel reagiu? A Bíblia diz, o bebê agitou-se em meu ventre, em seu ventre, e Isabel ficou cheio do Espírito Santo. Presta atenção. Tudo aquilo que vem de Deus lhe dará poder, força, capacitação e alegria para executar a sua missão. Aquilo que tem se agitado em você, tem enchido seu espírito, trazendo frieza espiritual e cansaço, por acaso? Ou o poder para viver aquilo que Deus tem para você? Sabes, não há como confundir quando o Espírito Santo reage e quando a minha alma reage. Um ilude e o outro traz fé, poder e esperança. Eu não tenho sombra de dúvida que quando Pedro, João e Tiago foram chamados por Jesus, eles sentiram uma agitação que não proveio da alma, que não era um reconhecimento, porque Jesus era famoso, o querido, o amável. Entenderam? Eu tenho convicção disso. Quando o Espírito Santo se agita, é porque ele quer que Isabel saiba o que está acontecendo. Não podemos fazer de conta que não percebemos que o bebê tem se mexido. Nós não podemos fazer de conta que eu não estou vendo. Isso é muito perigoso, porque para os que Deus ainda, para os que ainda estão debaixo da graça de Deus, e Deus está querendo lhe mostrar, lhe falar, pois o Espírito Santo se agitará dentro de você. É uma ilustração, é uma forma eu estou falando, mas eu estou falando, o Espírito Santo vai lhe mostrar, e muitas pessoas até mesmo perde a presença de Deus, porque quando o Espírito Santo se agita e quer falar, quer mostrar, quer ensinar, quer avisar, essa pessoa tampa os ouvidos, faz de conta que não ouviu. E aí o Espírito Santo, que é longânimo, mas que tem limite em suportar as nossas rebeliões e resistências, ele se afasta e até mesmo pode sumir. E se afastar da vida da pessoa é muito sério. Então, o Espírito Santo, ele pode se agitar. E tudo isso servirá para lhe avisar. Ele se agita de várias formas. Primeiro, ele se agita por meio dos profetas. Amém? Segundo, ele se agita pela leitura da palavra. Terceiro, ele se agita em sonho ou visão. Estão seguindo? Então, o dia que não responderemos ao mover de Deus, que se inicia quando o Espírito Santo se agita, querendo nos convencer de algo, será o dia que começaremos a dar mais crédito aos nossos sentimentos do que a Ele. Mas lembre-se de uma coisa. Quando Ele se agitará, ou se já se agitou, nem sempre o seu coração reagirá com alegria. Vocês estão entendendo? Um dia Deus sondou o coração de Abraão. Um dia Deus sondou o coração de Abraão. E ele viu que Abraão manifestava um amor além do que se deve ter pelo seu filho. E tudo indica que, evidentemente, Deus teve ciúme de Isaac. E aí Deus reagiu. Ele reagiu para não perder a essência do seu escolhido Abraão. O que que ele pediu? Isaac como sacrifício. Mas Isaac não morreu. Porque tudo cooperou para que Abraão seja apenas provado. Então, não há sombra de dúvida que João sabia quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Na prisão, você Você e eu já concluímos que João Batista, ele não teve amnésia, aliás. Ele não se esqueceu das coisas. Evidentemente, ele sabia acerca do Messias. João Batista mandou os seus discípulos até Jesus para que eles tenham a revelação no Espírito de quem era Jesus. O que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que era necessário que os discípulos de João Batista se desligassem da sua cobertura para entrar numa outra. Por quê? Porque João Batista não era o Salvador. Não era o Salvador. E não adianta João Batista afirmar aos seus discípulos que Jesus era o Messias, mas adianta que eles receberem a revelação que Jesus era o Messias. Porque algumas pessoas, eu posso falar, Jesus é a tua salvação. Tem pessoas que vão crer em mim. Mas tem outras, eu posso falar, elas não vão crer. Deus tem outras formas de revelar a palavra. Alguns é pela dor. Pela dor. Os seus discípulos, nós vamos ver que antes de João Batista estar na prisão, ele mandou dois discípulos dele. Mas esses dois ficaram com Jesus. Mas tem outros na prisão. Aí ele estava com João Batista. Por quê? Porque tem alguns que entendem rápido. Tem outros que precisam que o seu João Batista, o seu apego, esteja aprisionado. E se ainda não entender, então é necessário que Deus permite que a cabeça de João Batista seja cortada. Entenderam? Então João Batista não era o Salvador. E não adianta João Batista afirmar aos seus discípulos que Jesus era o Messias. Quando existe uma direção vindo de Deus e estamos acostumados a prevalecer na nossa posição por conveniência ou até mesmo sentimentos, então Deus dará um jeito para você se despedir de João Batista e estar aonde sua vida encontrará salvação. Antes da prisão de João Batista, dois dos seus discípulos entenderam rápido. Querem ver? João capítulo 1, versículo 35. E eu termino. Diz: no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: veja, é o Cordeiro de Deus. Está vendo que ele sabia? Veja, é o Cordeiro de Deus. 37. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Abandonaram João Batista. Ufa, mas nem todos o fizeram. Nem todos o fizeram. Abandonaram Jesus, João Batista, para seguir Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiram, perguntou-lhes: o que vocês querem? Tremendo isso. Eles dizem: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venha e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde e viram onde estava hospedado e passaram com ele aquele dia. O que significa isso? Significa que para alguns Deus se agita. Deus se agita. Quem tem o Espírito Santo dentro de nós? Ele se agita para lhe mostrar. Se nós não o vimos, podemos perder essa grande oportunidade. Para outros que não têm o Espírito Santo, Deus tem uma forma de se agitar, de lhe mostrar. É duro, mas chama a dor. para os que se relutam, para os que demoram a receber a revelação que irá lhe salvar, aqueles discípulos que acompanhavam João Batista na prisão, o próprio João Batista diz: vai lá ter com Jesus e pergunta se ele é, sabendo que João Batista sabia que era o Cordeiro de Deus. O que adianta que você fale para uma pessoa: Jesus vai te salvar, e essa pessoa fala: tá bom. Outra coisa é a pessoa ter a revelação de que Jesus salva. É outra coisa. E para isso é necessário que certas coisas acontecem. É necessário que certas coisas aconteçam. Seja a situação no qual você se encaixa através dessa pregação, e eu lhes digo: reagem diante dessa palavra, porque essa palavra é para lhe agitar, é para lhe mover, não é para lhe colocar para baixo. Porque quando João Batista se agitou pelo mover de Deus, Isabel se encheu do Espírito Santo. Quando Deus se agita, é para seu bem, para cooperar para o bem daqueles que o amam. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por essa palavra revelada que tu tens nos dado, Senhor. Pai, nós não fingiremos de não ter ouvido, Senhor, quando tu te agite dentro de nós, ou quando tu prepara situações para que nós entendemos seus propósitos. Muitas vezes nós fazemos de surdo, porque talvez nossos sentimentos e desejos pessoais falam muito alto, e até mesmo confundimos o coração, sentimentos e apegos com a tua própria voz. Mas seremos, Pai, radicais e firmes quando tu nos mostra aquilo que devemos fazer. Lhe agradecemos, Senhor, porque tu falas conosco. Tu te agita com aqueles que tu tens um propósito. Obrigado, te louvamos e exaltamos em nome de Jesus. Amém.